A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do...
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio, a cultura racional, contida nos livros Universo em Desencanto. Hoje, todos que passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo. O tempo é pouco para estudar a cultura racional, para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, fala com a própria pessoa, agradecendo a persistência no estudo da cultura racional e voltando assim para o seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, por ser um corpo de energia, de vida eterna, porque energia não envelhece. O que envelhece é a matéria. Energia não. Energia pura e limpa e perfeita, com seu progresso de pureza. E hoje, todos que já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer, porque ninguém está aguentando mais viver fora do seu verdadeiro estado natural, depois que passaram a conhecer o seu estado natural. E assim, chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, porque passaram a se conhecer. Chegou o fim de todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural, sem o direito de viver. Por estar fora do seu verdadeiro estado natural, materializado na categoria de bicho racional, e essa categoria é dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. Portanto, porque não há efeito sem causa. A categoria é a causa das duas classes. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, raciocinam dizendo: até que enfim chegou o conhecimento do fim de todos serem assim, com base, com lógica, com infinidade de provas e comprovações, por todos já estarem sentindo os efeitos proporcionados pelo desenvolvimento do raciocínio. E quanto mais o raciocínio desenvolvido, mais todos vão acertando na vida. Por isso, muitos que já estão sentindo esses efeitos estão dizendo: graças ao desenvolvimento do raciocínio. E quanto mais o raciocínio desenvolvido, mais vão acertando em tudo, porque o raciocínio é o certo. Por isso, faz a união de todas as famílias e de toda a humanidade, porque o raciocínio é o dono da vida. Como já sabem muito bem, porque o raciocínio é o dono da vida, e somente o dono da vida é que pode equilibrar a vida de todos. Porque o pensamento foi feito para lapidar todos, e tudo que divide causa discórdia, e a discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos, e os conflitos causam a mortandade, e por isso os pensadores vivem destruindo uns aos outros. E por isso, no pensamento, a discórdia impera, e no raciocínio impera somente a concórdia. Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem: no raciocínio a concórdia, e no pensamento a discórdia. No raciocínio a concórdia e o equilíbrio de toda a humanidade. E por isso, raciocinar sempre e pensar nunca. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de destruição. Por todos serem destruídos pelo pensamento e a imaginação, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia. E a fase do pensamento terminou em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento em 1935, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta de alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento, esse enfraquecimento, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, e causou essa falência moral, física e financeira, e causou essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou desrespeito, o desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. E por a fase do pensamento ter terminado, entrou na natureza a era do fogo, a era do salve-se quem puder e se puder. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver, porque quando termina uma fase, todos perdem o direito de viver. A mesma coisa se deu com a fase dos selvagens. Quando terminou a fase dos selvagens, a natureza liquidou todos os selvagens, porque entrou ou iniciou a fase da civilização. E agora terminou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso entrou a era do fogo, a era do salve-se quem puder e se puder. O pensamento tratou logo de fazer o átomo para destruir os pensadores, como coisa que o mundo fosse dos pensadores, como coisa que o mundo não existisse o dono, porque se tornaram materialistas, e todo materialista é cego pela energia magnética. E se essa galáxia Terra existe, é porque existe o seu dono. E quem é o seu dono? O verdadeiro Deus. E quem é Deus? É uma energia superior a todas as energias, é um raciocínio superior a todos os raciocínios, um habitante do primeiro mundo, um mundo racional. E hoje todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade. A energia racional tem poderes suficientes para destruir os efeitos da energia elétrica e magnética, para ver que o mundo tem o seu dono e o dono não vai consentir a destruição de seus filhos. Porque todos têm raciocínio, são filhos do verdadeiro Deus. Porfírio, Deus está no comando de tudo, né? Esse mundo não pode ser destruído por uma bomba atômica, porque tem um dono. Então, não é o homem que vai destruir o mundo, que é um mundo de Deus.
O mundo tem dono e certamente sempre esteve no comando. Mas o que nós não sabíamos era a forma como ele comandava. Porque, como ele nos dá o esclarecimento simples e objetivo na cultura racional, são várias fases de aprendizagem. Primeiro milênio, segundo milênio e agora o terceiro milênio. Então, nessas mudanças de fase, se quem prestou atenção no áudio percebeu que, quando muda uma fase, a natureza, a própria natureza, se incumbe de destruir aquilo que era da fase antiga para que possa vigorar o comando na nova fase. E o que está acontecendo no mundo é exatamente isto, mais uma vez, em que a humanidade precisa galgar algo muito maior do que ela pode pensar e imaginar. Porque o pensamento e a imaginação do ser humano não foram feitos para acertar. Porque não tem potencial de sabedoria, não tem potencial de ligação com a verdadeira realidade que o ser humano pertence. A qual o ser humano pertence. Nós não pertencemos a este mundo, e esta é a grande resposta para aquela grande pergunta. Ninguém tem o direito de viver. Ninguém mesmo, nem novos, nem velhos, nem anciãos, nem sabidos, nem maus, nem bons. A qualquer momento pode-se morrer. Recentemente a gente está vendo aí as tragédias que estão acontecendo. Morrem jovens, morrem crianças, morrem adultos, morrem de toda a idade. Não tem idade para morrer e nós sabemos disso.
E acontecimentos de vários tipos, né?
De várias naturezas.
Água, lama, fogo.
É, isso aí, exatamente.
Essa semana no Rio de Janeiro, né? Pessoas morreram por causa da chuva.
Estão até fazendo memes no WhatsApp aí, falando isso, quer dizer, destacando. As pessoas estão começando a perceber, poxa, peraí, caramba, é lama para lá, é fogo para cá, é enxurrada para o outro lado. E onde é que nós vamos parar?
E a gente vê jovens sendo mortos pelo fogo, na idade, nem no início da vida, vamos dizer,
agora,
já morrendo.
Osvaldo, vamos conceituar bem ou localizar bem. Logo no início que você começou a ler esse parágrafo, eu ia pedir para você me repetir onde você começou a ler.
E aqui
você...
também a gente está falando que teve um incêndio nessa semana. Nós estamos na era do fogo.
Também, isso aí não tem a dúvida. Mas vamos procurar fazer uma análise de como que é esta mudança e o porquê que as coisas precisam ser assim. Logo no início, eu destaquei aqui mais ou menos num resuminho, ele fala de uma energia que vem agradecer. Você vê se você localiza aí o trechinho que você começou a ler.
Hoje, todos que passaram a se conhecer não tem mais tempo de perder tempo. O tempo é pouco para estudar a cultura racional, para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada fala com a própria pessoa, agradecendo a persistência no estudo da cultura racional e voltando assim para o seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional.
Pronto, olha aí. Se você olhar direitinho, aí está a razão.
Isso, né, Porfírio?
É a razão da existência da humanidade. Essa energia. Mas que energia é essa que vai agradecer a pessoa, a persistência da pessoa? É esta energia que é o foco que a cultura racional tem. O objetivo fundamental é desmaterializar essa energia. E como é que ela desmaterializa esta energia? Pelo desenvolvimento do raciocínio. Mas que raciocínio? Que energia e que raciocínio? É onde o ser humano, aos poucos, vai percebendo que o mundo tem dono, é o verdadeiro Deus. Ele não veio aqui para criar esta energia. Essa energia já foi criada em um outro mundo. A energia que ele se refere aí, que vai agradecer, é uma energia de outro mundo. As pessoas que estão aqui, é que estão aqui em missão de resgatar essa energia. Mas como assim as pessoas? Sim, as pessoas quando estão com o raciocínio desenvolvido. Não as pessoas sem o raciocínio. As pessoas sem o raciocínio, elas estão por conta da natureza do bicho.
Elétrica e magnética.
Elétrica e magnética. E materializados. Mas na medida que o desenvolvimento do raciocínio vai atuando sobre a humanidade e está atuando independentemente, é claro que quem conhece cultura racional, a atuação é muito mais rápida e imediata. Então a humanidade está começando a perceber que tem algo a fazer aqui. A grande razão da existência da humanidade. Nós aqui, no suprassumo da existência humana, contemplem bem este aspecto. São vários aspectos da nossa razão de estarmos aqui. Mas a principal delas, como seres humanos, é nós sermos missionários do verdadeiro Deus que vem ao mundo para tirar essa energia que se extinguiu na lama, na água e na terra. Mas que energia é essa? Que somos nós mesmos que estamos aqui também. Então nós temos essa dupla, vamos dizer assim, na nossa mente nós temos essa dupla vertente. A energia de uns tantos habitantes do mundo racional que se extinguiram na goma e na resina e a energia do raciocínio que é a centelha divina que é o dono de tudo. Porque tudo que existe tem uma razão de ser, tem uma causa e tem uma origem. Então é onde nós agora começamos a perceber definitivamente quem é o raciocínio. Porque tudo é de origem racional. O verdadeiro Deus se mantém verdadeiro, puro, limpo e perfeito, dentro da cabeça de todos nós. Que esta é a grande conclusão que nós estamos chegando, de que Deus acompanha a transformação de uns tantos, e esses uns tantos são consequência daqueles que dão causa à existência da vida da matéria. Então, uns tantos habitantes do mundo racional tornam-se, por via de consequências, donos da vida da matéria. Mas o dono da vida eterna não é ele. Ele perdeu o direito à vida eterna, porque se extinguiu. Mas o verdadeiro dono da vida eterna é aí que vem o raciocínio para desmaterializar essa energia. E essa energia agradece a pessoa. Qual é a pessoa que ela agradece? Exatamente aquele missionário do racional superior. Então, tem um panfleto, inclusive, que foi ditado para nós, que ele diz assim: saibam todos que aqui estão colaborando, isto lá na era lá em Nova Iguaçu, no Retiro Racional, quando o Racional Superior da Terra estava elaborando o livro, complementando o livro Universo em Desencanto, e é o diploma dos missionários que diz assim: saibam todos que aqui estão colaborando, que todos são missionários do verdadeiro Deus. Ali está o raciocínio, que é a pessoa. Que quem passa a se conhecer sabe que é este raciocínio. E sabe que tem que desmaterializar aquela energia pelo desenvolvimento do raciocínio. Ou seja, não é a pessoa, vejam bem, isto é claro e tem que falar bem isso para as pessoas entenderem. Não é a pessoa que vai desmaterializar a energia. É o desenvolvimento do raciocínio da pessoa que vai desmaterializar essa energia, porque este raciocínio é o verdadeiro Deus que está na cabeça de todos nós. Quer mais claro do que isso? Lê o livro Universo em Desencanto para entender. Porque são duas energias materializadas em forma de máquina do raciocínio. A energia que se extinguiu na água e na terra e a energia que veio acompanhando a deformação, que é o próprio, o verdadeiro Deus. Então, aquele sopro divino que está lá na Bíblia é uma preparação para este entendimento. E como é que isso acontece nessas evoluções de mudança de fase, etc? O que está acontecendo? É para acordar a energia que está materializada. Mas qual delas? As duas. Porque as pessoas estão materializadas e, por serem materializadas, não percebem que Deus está dentro delas. Apesar das filosofias serem muito boas, apesar das religiões terem sido ótimas, apesar da ciência provar com base, com lógica, isso tudo que hoje pode provar, mas se não houver o desenvolvimento do raciocínio, nada feito. Porque a pessoa não sabe o que ela é. E quando começa a cultura racional, vem o esclarecimento imediato de assim, por todos serem um centro astrológico, é que com o tempo todos que tinham que descobrir em si mesmo a imunização racional. Está logo no início do livro Universo em Desencanto. Então, nós, no final das contas, quem somos e o que somos, temos que saber separar isso. Na hora da leitura do livro, é que cada uma ou cada pessoa vai sentir esta ligação com quem ou de quem o livro está tratando, para aprender a sintonizar de quem ele fala neste instante, de quem ele fala naquele. Quem é o dono da vida? Mas qual vida? A vida da matéria ou a vida eterna? Então ele só fala isso, dono da vida. Mas tem horas que ele está falando do dono da vida da matéria. Outras horas ele está falando do dono da vida eterna. Ah, são dois donos? Não, não é que são dois donos. É que são dois mundos. Nós somos dois mundos.
São duas vidas.
Isso. E que o espiritismo, as religiões e as filosofias sempre nos disseram isso. Nós somos dois em um só. Só que eles nos falaram isto da forma do pensamento e achava que tinham como que fosse um
espírito no corpo.
É, um estepe, né? Como se fosse um estepe. Não, não é um estepe. É que são duas energias. A que se transformou e a que vem mantendo a origem, que acompanha para resgatar e desmaterializar a que se extinguiu.
Quando chegasse na época de desmaterializar, no terceiro milênio.
Exatamente, por isso é que teve que ter o primeiro milênio desenvolvendo a imaginação, o segundo milênio desenvolvendo o pensamento e agora o terceiro milênio desenvolvendo o raciocínio, fechando esse ciclo. E sempre que há uma mudança de fase, a natureza, claro que a natureza trabalha, porque a alma da natureza, nós podemos dizer assim, é o verdadeiro Deus.
Eu fui aqui no que eu li. É, na época dos selvagens, a natureza acabou com os selvagens.
Isso.
E agora está acabando com o animal racional, perdendo o direito de viver.
Isso. Só que
veja, é uma fase de aparelho racional. Então todos, como deixamos de ser selvagens, passamos a ser animais racionais, agora a gente vai deixar de ser animal racional para ser aparelho racional. A gente vai evoluir mais, vai dar um passo mais à frente, mais acima.
Sim. Ressaltando ou ressalvando bem aí que essa mudança de fase do selvagem, as primeiras vezes que a gente lê o livro, a gente associa com os índios da América. Na verdade, ele está falando da fase do selvagem antes do animal racional ser ou começar a desenvolver o pensamento. Então, mas por comparação, nós vimos...
É uma idade da pedra.
É até antes da idade da pedra. Essa fase de selvagem que ele se refere é só para clarear bem. Mas, ao mesmo tempo, na história da civilização, a gente vê os índios da América, os índios serem exterminados, e associamos ali. Mas o que o racional de verdade está informando é a fase anterior, do primeiro para o segundo milênio.
Quando nem dormia nem malocas, nem locas.
Ainda nem existia nada. Isso. Depois é que começou as locas, as malocas, aí é que vieram as tribos e essa coisa toda. Então a mudança de fase que ele fala aí, que foi extinto o selvagem, eram praticamente eternos, inclusive. Era a fase das múmias e etc. De qualquer forma, por comparação, como tudo é uma projeção do que já aconteceu antes, então nessa passagem recente dos 500 últimos anos, por exemplo, que nós vimos os silvícolas, apenas para diferenciar o termo, né? Os silvícolas foram exterminados e a natureza nos mostrando, olha, quando muda a fase, eu acabo com aqueles. Só que agora tudo são formas de civilização, na verdade. O silvícola é uma forma de civilização, mais natural, inclusive, que o ocidental, e que, por sua vez, é menos do que o oriental, que nós temos o artifício no Oriente é de um jeito, no Ocidente é outro. e os silvícolas da Austrália, inclusive, que nós estamos falando aqui dos índios da América, mas tem os índios da Austrália, da Oceania, que era o Novo Mundo ou o Terceiro Mundo, né? Mas eles também são uma forma de civilizados, mas em formas de comportamento diferenciado. Bom, feita essa ressalva, o importante que fica, não importa que você esteja interpretando certo ou errado, não se preocupe quanto a isso. O que é importante é a mensagem que você percebe. Olha, não tem direito de viver. Essa é a grande mensagem. Não importa que você tenha entendido que a fase selvagem foi antes da Idade da Pedra ou a fase selvagem foi agora, há 500 anos passados. A conclusão é a mesma. E isto é que é importante para a pessoa passar a se conhecer. Depois é que vai haver esses desdobramentos e etc, etc. Então ninguém está equivocado, ninguém está errado ao ler o Universo em Desencanto, não importa a sua interpretação. A conclusão no final vai chegar lá. Então a paciência, por isso que o Racional Superior da Terra sempre repete isto. Leia, leia, e quanto mais ler, melhor. E ele dá um destaque também nessa mensagem, Oswaldo, que nesse desenvolvimento do raciocínio, a união das famílias, ela permanece. Porque o raciocínio mantém a união das famílias e o pensamento não. Porque o pensamento é que cria aquela dissociação. Eu me lembro do meu tempo, da minha juventude, que já se vai um pouquinho lá, mas isso é o de menos. Mas na geração 60, aquela geração hippie, né, que tomou muita força, o pensamento dissociou, começou a dissociar as famílias de uma maneira muito forte. Porque que pensamento fazia assim? Ah, ele também já foi jovem igual a eu, agora é careta e não sei o que lá. Então a juventude ganhou um ar de sabedoria que bateu com os burros na água logo de mais 10 anos, logo na frente já estava batendo com os burros na água. Por quê? Porque o pensamento veio dissociando. Hoje nós estamos com essa questão da ideologia de gênero, com idealismos de liberdade, igualdade, etc., quebrando a família também. Quer dizer, o pensamento, mais uma vez, dividindo a família. E o raciocínio não. O raciocínio vem manter a concórdia, porque o raciocínio prova e comprova que isto tudo é uma mudança de fase. E que se a pessoa se ligar ao dono da vida que é o verdadeiro Deus, por intermédio da centelha que está na cabeça de todos nós, compreendam como que o verdadeiro Deus atua neste segundo mundo. É que no segundo mundo tem dois donos, poderíamos dizer assim, né, João? No segundo mundo nós temos dois donos, que é o dono da vida da matéria e o dono da vida eterna. Então, aonde o dono da vida eterna tem o princípio da liberdade, e o dono da vida da matéria é o que abusou da liberdade. Então, quando nós começamos a separar estes dois aspectos, ou estes dois donos, é que a gente começa a perceber que o verdadeiro dono da vida é o verdadeiro Deus, que atua sobre a vida da matéria, ou sobre o dono da vida da matéria, pelo desenvolvimento do raciocínio, não mais pelo desenvolvimento do pensamento. Por quê? Que aí é que entra a questão do pensamento. Por que o pensamento não faz mais? Porque a partir de 1935 entrou a fase da discórdia do pensamento. O pensamento começou a dividir mais ainda, e aí veio o enfraquecimento pelo fator natural. Porque não é mais para resolver com o pensamento, que o pensamento realmente não foi feito para acertar. Por isso é que vem a terceira fase, terceiro milênio, para complementar e suplementar todos aqueles ideais que o pensamento tinha criado.
O pensamento era para equilibrar mais ou menos, para haver um entendimento entre os povos, mais ou menos se entenderem, né? Porque não se entendem bem, mas pelo menos para se manter e para o desenvolvimento das palavras, do pensamento mesmo, das filosofias, da ciência.
Principalmente os sentidos. Eu não tenho aqui, mas eu me lembro do Rudolf Steiner, me ocorreu rapidamente agora, o pai da logosofia. E o Rudolf Steiner, ele faz um estudo muito legal sobre esse aspecto dos sentidos. Das fases da antiga Lua, da antiga Terra, ele usa umas terminologias até razoavelmente compreensíveis para quem estuda a cultura racional, ou a quem não estuda também compreende bem isso. E ele desenvolve, inclusive, os 12 sentidos que a gente tem. Ele não fala só de 5, não, ele fala de mais 7 sentidos. Então ele fez um trabalho sobre a logosofia, e é o pai da logosofia, né? E ele fez um trabalho sobre isso. Então, toda essa fase do pensamento, do desenvolvimento, foi exatamente para preparar, acordar estes sentidos. Por que que tinha que fazer isso? Porque todos estão materializados, inclusive a centelha divina. Essa é a grande questão, que hoje a gente percebe isso. Mas Deus tem poder para tudo? Sim, mas o fator natural tem que ser respeitado, que é o fator da liberdade. Então hoje nós vemos essas duas energias atuando na nossa cabeça: a energia do abuso da liberdade e a energia do verdadeiro dono da vida eterna, que vem recuperar aquela energia que se extinguiu. E vejam que o tema fundamental é o direito à vida. Ninguém tem direito à vida no segundo mundo, mas no primeiro mundo todos são proprietários da vida.
Porque energia, e energia eterna, como eu li, não envelhece.
Isso.
Não envelhece nem morre.
E para concretizar essa coisa que nós estamos falando aqui, as provas e as comprovações do que nós estamos aqui falando, o que que aconteceu a partir de 1935? 3-4 anos depois, surge a teoria atômica, desenvolvendo todo aquele potencial de destruição que o pensamento colocou na cabeça dos pensadores. E aí surge, culmina esse trabalho durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945, me corrija se eu estiver errando por 1 ou 2 anos, a explosão da primeira bomba atômica no Japão e logo em seguida a segunda bomba atômica, a natureza dando recado que o pensamento criou o átomo para destruir o pensador. Mas se considerar apenas o dono do segundo mundo, que é este pensamento, o mundo está liquidado. Por isso que todo mundo fala em fim do mundo, mas só se for o fim do segundo mundo, porque o primeiro não acaba. E quem se ligar, quem estiver no segundo, que se ligar ao primeiro, certamente o dono do primeiro impedirá ou já está impedindo a proliferação do átomo, como o Racional Superior se dirige carinhosamente a toda essa teoria atômica, que é a teoria da destruição de todos os pensadores. Então, quem não se conhece fica aterrorizado com tudo isso que está acontecendo, porque o pensamento não tem mais aquela sensibilidade, ou melhor, não tem mais aquela finalidade de dar sensibilidade, porque agora entramos no terceiro milênio e quem dá esta sensibilidade do ser humano é o raciocínio. Então, está na hora do ser humano começar a perceber, e todos estão percebendo de um jeito ou de outro, porque esta atuação é para toda a humanidade. Estamos aí constatando que todos estão perdendo o direito de viver, está aí esse potencial de destruição, lama, fogo, enxurradas, artifícios, envenenamentos, poluição, tudo isso está feito, está montado para destruir a vida dos pensadores. E ao mesmo tempo, o verdadeiro Deus, pelo desenvolvimento do raciocínio, porque o raciocínio é a centelha do verdadeiro Deus, que todo ser humano, independente dos ideais, da cor, da raça, do animal, se é branco, se é preto, independente disso tudo, Deus está na cabeça de todos nós. Isto que é importante ressaltar, que agora sim está na fase da concretização de tudo aquilo que nos foi anunciado e que fomos bem lapidados pela fase espiritual, mérito desse mundo invisível que nos acompanhou no bem, e também aqueles que nos acompanharam no mal, porque o bem e o mal sempre existiram. É. Então, Oswaldo, está aí um acorda, né? Vamos dar um sacode nesse povo, tanto os da direita, os da esquerda, os de cima, os de baixo, os que pensa que raciocina, os que raciocina que pensa. Nossa senhora, está uma confusão nesse mundo, não está? Vamos acordar esse povo?
Só para título de esclarecimento, Hiroshima, 6 de agosto de 45, e Nagasaki, 9 de agosto de 45, foram lançadas as bombas.
Quer dizer, lugares, é o recado Japão. Que a natureza deu: vou destruir vocês todos, mas o verdadeiro Deus não vai permitir que os seus filhos, que são as suas centelhas, sejam destruídos pelo fogo. Isto é o que ele declara peremptoriamente no livro Universo em Desencanto.
Vamos ouvir a música? Acorda, meu povo, com Jackson do Pandeiro.
Thank you.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
Ouvimos a música Acorda, meu povo, com Jackson do Pandeiro. Como estamos falando aqui, antes da música, sobre bem ou mal e fim de fase e toda essa destruição, era do fogo, então, e acorda, acorda, meu povo, a música chamando atenção, atenção, acorda. Agora nós vamos ouvir uma mensagem da Sônia Regina Pereira, lá de São Paulo, que vai falar, vai dar um alerta a todos nós, entendeu? A todos vocês. Então, um alerta com Sônia Regina Pereira.
Um alerta para a humanidade. Qual é a causa do bem e do mal nesse mundo? A pessoa, antes de tomar conhecimento do livro Universo em Desencanto, estava num estado de inconsciência, encantada e iludida com tudo e todos os pertences desse mundo material. E desconhecia a verdadeira origem de tudo e de todos os seres visíveis e invisíveis do universo. Abre aspas. Quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Fecha aspas. Essas foram as primeiras palavras que o Racional Superior transmitiu e foram ditadas pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, o único representante responsável pela edição do livro Universo em Desencanto, onde encontramos nas primeiras páginas do primeiro volume da obra os seguintes textos, abre aspas, o ser humano é o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. O homem é um vago bicho sem destino, que nasceu em cima desta Terra sem saber por quê e nem para quê, fecha aspas. Porém, aqui no mundo material não existe bem, nem bom, nem pureza, não há perfeição. Tudo é aparência, hoje é, amanhã não é. Devido ao fato de que na natureza todos os seres são deformados, apesar da hierarquia a qual pertencem, seja celestial, material, visível ou invisível. Pois tudo está em desequilíbrio devido às transformações que passaram e ainda passam, devido às influências das energias magnéticas, que é do primeiro milênio, responsável pela imaginação, e a elétrica, que é do segundo milênio, responsável pelo pensamento, onde ambas estão enfraquecendo a cada momento, devido à mudança de fase da natureza, que está sob a vigência da energia racional desde 1935. Sendo assim, todos os feitos da energia magnética e elétrica estão sem o alimento da natureza e, por não estarem ligados à energia vigente, ou seja, à energia racional, estão em liquidação na Era do Fogo, que é a causa da rebordosa que vemos acontecer universalmente, seja nos seres humanos, nos astros e planetas, quanto nos seres visíveis e invisíveis do universo. Porém, com a entrada da nova era do terceiro milênio, a Divina Providência providenciou a vinda de um ser lá do mundo racional, o Senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior da Terra, que veio com um raciocínio desenvolvido e ligado ao mundo racional, com a missão de nos trazer o conhecimento da origem de tudo e de todos os seres do universo. E através das mensagens que estão transcritas no indescritível livro Universo em Desencanto, de autoria do Racional Superior, está toda a trajetória da Gênese verdadeira, por conter a planta, o mapa e a bússola, para nos orientar como devemos proceder com equilíbrio, paz e concórdia universal. E assim, tenhamos a possibilidade de retornar ao nosso estado original e natural, visto que somos animais racionais de origem racional. Encontramos nas primeiras páginas do livro da obra Universo em Desencanto os textos. Aspas. Estamos em plena fase de aparelho racional. Esta é a descoberta dos dois mundos, o elétrico e magnético, que é o mundo que nós habitamos, e o outro mundo que é a planície racional, de onde saímos e que deu consequência a este, por nos deformarmos em animais racionais. E com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a vidência racional e o vivente verá a planície racional, o lugar de origem de todos. Atenção! Está aí o ponto glorificador do animal racional, a imunização racional. Todos, sem esforço, muito naturalmente, vendo dentro dos seus lares a luz racional, sendo atendidos dentro dos seus lares, não havendo necessidade de ir a lugar nenhum, pois dentro dos seus lares são orientados em tudo, recebem todas as orientações para o seu equilíbrio. Então, vem de outro mundo, da planície racional, todas as orientações precisas dentro dos seus lares ou onde estiverem, para o equilíbrio de todos. Fecha aspas. Sendo fundamental que a humanidade procure se conhecer através da leitura do livro Universo em Desencanto em sua casa ou onde estiver, sem a necessidade de frequentar lugar nenhum e não precisa participar de reuniões, visto que o desenvolvimento do raciocínio é individual e natural, onde a pessoa, lendo com persistência, paciência e obediência, adquire a imunização racional e recebe naturalmente a orientação, o amparo e a proteção que proporcionam o equilíbrio necessário com paz, saúde e sossego, enquanto aqui neste mundo material viver. Portanto, algumas pessoas, quando iniciam o estudo do livro Universo em Desencanto, encontram-se em demasiado estado de desequilíbrio, devido às variações causadas pelas influências das energias eletromagnéticas, que são as causadoras da falência física, moral e financeira, e das doenças naturais, psicológicas e espirituais, resultando em atitudes monstruosas. sendo necessária persistência na leitura, onde, através do contato diário com a energia racional, a pessoa recebe o tratamento necessário e vai vencendo as intempéries e as rebordosas das atuações das energias magnética, imaginação, e elétrica, pensamento, que são deformadas e degeneradas por estarem fora de seu estado natural, devido às transformações pelas quais passaram nas 21 eternidades que vivenciaram, desde que eram corpos de energia de massa cósmica, puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional. E lá não há coação de liberdade. Sendo assim, usaram do livre-arbítrio e adentraram pela parte da planície racional que não estava pronta para entrar em progresso. E foram perdendo virtudes, sendo que virtudes são vidas que se transformam em outras vidas, que foram se degenerando e estão em liquidação no estágio onde estão. Estamos assistindo atualmente o aumento brutal da violência e da degradação dos valores humanos, causados pelo poder desenfreado, pela ganância e ambição desmedida, que destroem o bem maior, que é a vida. Também estamos assistindo o aumento dos desequilíbrios e as intempéries da natureza, que causam calor e frio de matar, furacões, maremotos, terremotos, tsunamis, enchentes avassaladoras e a degeneração dos seres que compõem a natureza. Sendo que aqui nesse mundo não existe pureza nem perfeição, não há bem nem bom, pois tudo é aparência nessa vida magnética. Hoje é, amanhã não é, resultando em mal pelas transformações que passaram, onde seu estágio original era de pureza enquanto estava na planície racional. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, pois tudo o que está acontecendo é devido à mudança de fase da natureza. E aquele que não se ligar à energia vigente, que é a energia racional, está na fase de liquidação por conta da energia magnética, que atua fortemente em todos os seres visíveis e invisíveis do universo. Nos astros, planetas e nas pessoas, ou seja, tudo o que fez está desfazendo para que todos possam retornar ao seu estado original e natural, que é no mundo racional. Sendo assim, é fundamental e primordial que toda a humanidade passe a se conhecer através do conhecimento racional contido no livro Universo em Desencanto, onde está o bem verdadeiro que proporcionará a oportunidade de todos retornarem ao seu estado natural ainda nessa vida. Sei que tenho que percorrer toda a trajetória da descida de classe na 22ª eternidade, até que possam voltar para a planície racional de onde todos vieram e para onde todos retornarão no tempo certo de cada ser. Finalizando com um texto do livro Universo em Desencanto, 15º da réplica. Abre aspas. Mas agora, com a imunização racional, sim, todos terão prazer de viver, porque sabem o porquê está vivendo e sabe o que está fazendo, e sabe o que é a fase de recuperação, e sabe o que é o mundo racional, e sabe o que é cultura racional, e sabe que é de origem racional, e sabe que está ligado ao mundo racional. Fecha aspas. Quem sabe não sofre. Salvem-se com a imunização racional. Essa é uma explanação com base no estudo dos livros Universo em Desencanto, da estudante de cultura racional, Sônia Regina Pereira Pinto, da cidade de Socorro, São Paulo, Brasil. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Ah.
E é isso aí, minha gente. Aí está mais um recado em diversas formas de atenção que todos devam ter, porque a cultura racional está aqui para acordar o povo, mostrar quem somos, de onde viemos, para onde vamos, mostrar o que é a natureza, quem é a natureza, como que o verdadeiro Deus veio preparando todos e tudo através dos tempos, de uma forma artificial e agora de uma forma natural. O que nós precisamos realmente compreender é saber harmonizar a concórdia com tudo que nos foi dado até então e que está sendo ofertado agora. Se nós olharmos o passado recente da fase do cristianismo, que é o apanágio da fase espiritual aqui no Ocidente, claro, onde o ser humano teve que passar por todas estas filosofias, seitas e doutrinas, e divergentes, inclusive, umas das outras, né? Eu só faço essa ressalva, não para dizer que elas são ruins ou más. Não existe o bem e o mal na matéria. Depende de que lado que você está, no final das contas, né? Então, essa coisa toda que aconteceu foi uma forma de preparar, lapidar o ser humano na fase do pensamento. Então está aí uma grande realidade que nós hoje, quem estuda a cultura racional, consegue, mais ou menos, que nós aqui fazemos e muitas outras pessoas mundo afora, consegue mais ou menos argumentar para todos, com base na cultura racional, que a cultura racional, na realidade, complementa tudo que aconteceu até então, harmoniza as famílias, harmoniza a existência humana e acaba com a pior doença, ou as duas, eu acredito que tem várias doenças, mas as duas piores doenças que hoje nós temos no mundo é a ignorância de si mesmo, que é o atraso, e a depressão, que é o efeito de quem não se conhece. A depressão é a grande doença do século XX. Então muita gente morrendo, ricos, pobres, etc., na depressão, porque o pensamento parando, todos ficam deprimidos, e a angústia, a incerteza, as culpas, os feitiços, as demandas, é tanta coisa na vida do ser humano que o pensador não aguenta mais, a cabeça quase que entrando em curto, ou já entrando em curto-circuito, com base no pensamento, na parte elétrica e magnética, e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento do raciocínio surgindo, acalmando tudo isso na cabeça de cada pessoa que resolve se conhecer. E aqueles que se recusam a se conhecer, aí são exatamente os que estão sendo mais lapidados, sofrendo mais pelo fogo, pela lama, pela destruição do átomo e essa coisa toda. Então, minha gente, não é para a pessoa dizer, essa cultura racional, isso é coisa do demônio, o que eu conheço é que é do verdadeiro Deus, eles estão falando bobagens, e eu já ouvi tanto comentário dessa natureza, não me escuse de falar isto aqui. Estão certos os seus comentários, minha gente, mas dentro daquela proposição que o pensamento colocou na nossa cabeça. Por isso é que dividiu, porque colocou lá no Oriente uma forma de ver, no Ocidente outras formas de ver, e ficaram batendo cabeça uns contra os outros, quando o verdadeiro Deus é um só. Todos eles dizem isso, mas agem e reagem como se o verdadeiro fosse o que eles aprenderam. E é onde está o atraso. As velhas tradições acabaram, mudou a fase. Então, Oswaldo, eu vou aproveitar aqui rapidinho nossos minutos finais. Eu gostaria aqui, se você me permite, mandar um abraço para pessoas especiais, que tem muitos nos ouvindo pelos programas gravados, nos ouvindo pela internet, mas eu destacaria hoje, um abraço especial lá para Campinas, família Santos. A família Santos, temos lá 3 gerações nos acompanhando, nosso trabalho. A dona Iracema, você conhece a dona Iracema, esse nome é forte, né? Ela já está uma jovem menina de 86 anos e que tem uma força de vida impressionante. A filha dela, a Beth Santos, e o filho dela, o Anderson Santos. Um abraço especial para eles. Estão, depois de certos traumas, como todos nós temos na nossa vida, cada um tem os seus, estão se recuperando com o estudo da cultura racional. É um destaque que faço porque tenho contato com eles e me passam essa virtude de poder se recuperar daquilo que aconteceu, porque todo mundo tem as suas formas de vida. E também mandar um abraço muito gostoso para os nossos guerreiros, companheiros que estão lá nos Estados Unidos, a Elisa Lopes, a Sônia Pereira Pinto, que manda esse material para nós aqui, grande guerreira.
Cristiane Kelly Rocha também.
Isso. E a turma que acompanha o nosso trabalho aqui, porque nosso trabalho é na divulgação cultural e promover esta harmonia das famílias, que muitos já têm, pela própria ligação com o conhecimento espiritual, que aprenderam bem a lição espiritual, porque a lição espiritual foi para isso, mas que hoje podem estar sujeitos a outros tipos de problema, e justamente por causa dessa mudança de fase, porque a natureza não quer mais ficar só naquela questão do obrigado, meu pai, coisa e tal. Não, agora está na hora de agir. Então as pessoas precisam ganhar essa força consciente do desenvolvimento do raciocínio, dizer aqui, eu agora sei que eu estou trabalhando e para quem estou trabalhando.
É hora de fazer por onde?
É o fazer por onde. Que o racional superior diz assim, quer mereçam, quer não mereçam, desde que firmes e fortes façam por onde. Então ele não está querendo separar o bem e o mal. O racional superior não separa o que é bom, o que é mal. O que está acontecendo no mundo, quem está separando é o pensamento das pessoas que não perceberam que tem que harmonizar. É a fase da concórdia e não da discórdia. Ah, mas tem a questão do egoísmo, do ciúme, do poder, do que um tem mais, o outro tem menos. Mas isso tudo é coisa do bicho, é a coisa da matéria. Uns tem mais, outros tem menos, mas isso é do bicho. E o racional superior nos acalma nesse aspecto seguinte: olha, a natureza tem tudo para dar a todos do que todos precisam para viver. E por que que muitos não têm? Porque fizeram por onde não ter. Porque abusaram da liberdade e estão recebendo o troco daquilo que plantaram.
A natureza dá a cada um o que cada um merece.
E ela não negocia os direitos dela. Por isso ela diz, ninguém tem o direito de viver nesse mundo. Por isso todos morrem aqui.
Nem de se meter na lapidação do outro.
E quanto mais se mete na lapidação do outro, é pior ainda. Porque aí ainda tem as pessoas que já estão no meio racional, lamentavelmente, mas é um alerta para eles também, porque eu também já fiz isso, por isso que eu posso falar isto hoje, mas não que a pessoa tenha que mudar. Mas é para a pessoa refletir sobre si própria e verificar o seguinte: tem muita gente que já está na cultura racional, estudando, mas ainda conserva aquela ideologia daquela falsa justiça que as questões filosóficas e científicas e religiosas criaram. Porque a natureza não é injusta com ninguém, ela é justa. Então, se aquele é pobre, ele é pobre porque nasceu, porque ele não soube usar o que a natureza deu para ele. Então a natureza o corrige. E tem gente rica que às vezes quer dar para ajudar o pobre e vai acabar comprando a dívida do pobre, porque é a natureza que faz ele ser pobre. O racional superior deixa isso bem claro. Olha, a natureza tem tudo de bom para todos e só não consegue ter aqueles que são egoístas, que têm as questões de vidas anteriores, que andaram cometendo crimes contra a natureza e crimes contra a humanidade. Que hoje nós sabemos quem é a humanidade. A humanidade é Deus na Terra. Para resumir, não perder mais tempo nisso. Então, a humanidade é Deus na Terra. E os tantos habitantes do mundo racional não eram humanidade, eram irmãos do verdadeiro Deus, que, ou seja, eram todos puros, limpos e perfeitos. Não é isso, Oswaldo? Quer dizer, no mundo racional, se são todos puros, limpos e perfeitos, podemos dizer que são todos irmãos. Mas uns tantos.
Quanta gente matou outro irmão, né? E hoje paga e a gente não sabe por quê.
Exatamente. Né? Então,
quando
uns tantos entraram naquela parte que não estava pronta e foram advertidos pelos pares, vamos assim dizer, que muita gente pensa que é um superior, no mundo racional não há superiores, minha gente. O superior se torna quando alguém desce. Quando alguém desce, os iguais em cima se tornam todos superiores. Então, o contexto do primeiro mundo, do mundo racional, é o pai eterno, vamos dizer assim. Mas somente um, e aí é que vem a figura do Jesus amado, que foi assim apresentado no terceiro milênio, nas obras-primas Francisco de Assis. Ele se apresentou como Jesus amado para criar um elo de harmonia e concórdia com a fase espiritual, que vinha há 2000 anos, o cristianismo, o Jesus Cristo. Que, na verdade, aquela mensagem também faz parte do primeiro mundo, mas na fase do segundo milênio.
Para aquele entendimento daquela época.
Que só podia ser, como ficou escrito na Bíblia, como Jesus disse: se das coisas materiais que vos falei não entenderam nada, imagine das coisas celestiais. Ele não podia falar. Então ele diz que volta para falar depois, mas só que as pessoas ficam esperando que ele volte para falar do mesmo jeito que ele falava, e aí não acha. Porque ele agora não está mais falando daquela forma. Até porque, naquela época, ele falava por médiuns. O verdadeiro Deus falava pelos médiuns. Por isso é que, em cada parte da Terra, o médium distorcia aquele sentimento e colocava de acordo com a sua própria ideologia, que a natureza criou no pensamento de todos. Por isso, quando aquela força suprema se manifestava na América, vinha com uma forma de entendimento, na Europa com outro, na Ásia de outro. Mas é a mesma força. Mas as ideologias criadas pelo pensamento, que é a natureza, trabalhando para dividir e lapidar. Então cada um ficou dizendo: não, mas o meu Deus é mais puro, o meu é mais verdadeiro. E todos estão falando do mesmo, mas continuam teimosamente querendo um prevalecer.
Todos receberam a mensagem do mesmo, só cada um desviou para o seu lado.
Que é exatamente, são as tais ideologias, por não conhecerem, porque não era inconcebível naquela época a gente chegar e dizer: Deus está dentro de você. Alguns até se arriscaram a dizer isso, mas todos que disseram isso foram crucificados, foram mortos, sepultados, essa coisa toda. Porque a filosofia da matéria é do bicho. O pensamento é do bicho. Por isso é que esse alerta é muito importante, para que as pessoas compreendam bem essa natureza. Olha, a natureza do bicho é a natureza destruidora de si mesmo. O egoísmo, o materialismo, o magnetismo, o idealismo da igualdade. Esse é o pior que tem, porque a natureza faz todos diferentes justamente para que cada um pague os males que fez nas vidas anteriores. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aí vem o sujeito lá com aquela ideologia, tipo socialista e coisa e tal. Não, agora que nós vamos consertar o mundo. E aí complica mais ainda. É uma crítica. E o outro também, se vier pela direita ou pela esquerda, né? Só para a gente não dizer que nós estamos defendendo pontos de vista filosóficos, é a mesma coisa, porque vai causar divisão. A cultura racional mostra o porquê de acontecer desse jeito e mostra qual é a solução que nós hoje temos. Qual é a solução? É você se ligar naquilo que você veio fazer aqui por conta do verdadeiro Deus. Saibam todos que Deus está na nossa cabeça. E temos todos o direito à vida eterna, mas ninguém tem direito à vida da matéria. Porque a matéria é um ser em decomposição, degenerado e deformado, e por isso por si mesmo se destrói. O verdadeiro mal está na matéria. Então não adianta querer dizer: ah, eu sou de matéria, eu sou bonzinho. Não é. Mas aparentemente, relativamente, pode-se dizer bem e mal.
Que é guiado pela energia eletromagnética, uma hora está bem, outra hora não está.
Exatamente, aí a explicação, exatamente
fica,
essa, Oswaldo.
Está balançando para lá
e
para cá.
Os que estão mais ligados à energia elétrica se dizem bons, os que estão mais ligados à energia magnética são os maus.
Por fim, quando a pessoa mata o outro, está matando um Deus também.
Está matando, em parte, quer dizer, matando é uma força de expressão, porque está tirando, na verdade, perante a natureza, o direito de desenvolver o raciocínio. Porque o verdadeiro Deus é imortal. Esta vida eterna que está em nós, ela não morre. Morre a matéria. Por isso é que vem, numa próxima encarnação da transformação da matéria, a pessoa vem melhor ou pior, de acordo com o julgamento que é feito na natureza. Então não adianta querer matar o outro, que está errado. Ninguém tá certo aqui embaixo, na verdade. Ninguém está certo nesse mundo. Por isso que ninguém tem o direito de viver. E encerrado o assunto, vamos agora desenvolver o raciocínio para ganhar o direito à vida eterna, não mais na matéria. Chega de viver nesse mundo. Um abraço a todos. Oswaldo.
Agradeço a sua atenção e recomendo também. Nós estamos no YouTube, Terceiro Milênio, número 21. Vejam nossos vídeos lá. E se você gostar, dá o like para nós. E obrigado pela sua atenção. Uma boa noite, um bom domingo. Salve.
Está acontecendo.